partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela FM.
A hora certa, você tá ligado, são 6:05, tá chegando Tropa de Elite no seu Dion. Até às 8 tem Marinho Santos e tem Tony Café aqui pela Gabriela FM, Tropa de Elite, o palco da Em Chico e da Em Francisco. Daqui a pouquinho, a presença nos microfones da Gabriela, dos nossos correspondentes, a região de Uruçuca fica com Vini Santana. Ainda tem a participação da correspondente Nath Almeida. Aí o Edenildo Braga chega falando, quadro bola dentro com Edenildo Braga. Ainda tem Itabuna com Souza Pina direto de Itabuna. E de Camacan tem ele, Paulo José. Paulo José também no Tropa de Elite. Vamos checar com o Tony Café agora a previsão do tempo. O tempo tá carrancudo, vai chover, vai fazer sol hoje, nesta quinta-feira, dia 3 do mês de outubro, a 3 dias das eleições, Tony Café. Como é que tá o clima aí, Tony?
Mais uma vez, bom dia, Mário Santos, bom dia, ouvintes da Gabriela FM, bom dia, ouvintes do Tropa de Elite. Temperatura agradável, 22 graus, possibilidade de chuvas, 10%, umidade relativa do ar, 98%, ventos a 8 quilômetros. O clima para esta quinta-feira, né? Dia 3 de outubro, é parcialmente nublado.
Tá tudo bem com você, Tony?
É tudo legal, tudo beleza.
Tá tudo magic click?
Tudo em paz, tudo beleza.
Então tá beleza, nesse clima que a gente chega até as 8.
Exatamente.
Com mais uma edição do programa Tropa de Elite. Agora clareou de verdade, velho. Parecendo que acendeu um farol lá em cima, no telhado da casa do Zé Mascate. Alô, 19, aí na Gamboa, 19. O sol saiu aí quentão, viu, Zé 19? Vai, ó, cuidado, cobre essa barriga sua aí para o sol não queimar sua barriga. É 19 também tá ligado no Tropa de Elite, tá na Gamboa. A galera da Gamboa, aquele abraço pra vocês, viu? Meus amigos, minhas amigas da Gamboa, aquele abraço. Agora são 6:07, 6:07. Olha, teve um assassinato ontem. Assassinato e o Pepe. Pepe, apenas identificado por Pepe, era conhecido, foi vítima de disparos de arma de fogo. Executaram Pepe na localidade conhecida como Fazendinha. A Fazendinha parece que é aqui, Avenida Ubaitaba, ali tem um posto de gasolina, Segundo informações, o Pepe foi vítima ou foi alvo do grupo rival, denominado de Alemão. Tem um grupo aí denominado de Alemão. Eu não sabia dessa não, viu? E de acordo com testemunhas, o Pepe, ele ainda tentou correr, mas acabou caindo baleado e não resistiu. É no palco do crime, no local do crime, na Fazendinha. É como sempre, todos engoliram um cadeado, todo mundo calado, todo mundo no silêncio, né? Com medo de falar, e alguns moradores assustados com a tamanha violência em plena noite. E ontem teve um jogão aí do Flamengo e Corinthians, o placar apertado, o Flamengo venceu de 1-0, daqui a pouquinho Edenildo Braga traz todos os detalhes. Essa morte do Pepe, esse assassinato do Pepe na Fazendinha em Ilhéus, caso Zona Norte, caso será analisado, investigado pela equipe do delegado Dr. Helder Carvalhal, que é o delegado do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Mataram Pepe noite de ontem na Fazendinha. E mais trabalho ainda para o delegado Helder Carvalhal. Agora são 6:10, 6:10, Tony Café.
Bom, manchetar, né? Manchetar.
Vamos para as manchetes, hoje nem manchetou, né? E a gente já passou essa morte, esse assassinato do Pepe
lá você na fazendinha. Tá chegando o final de semana, você tá começando a ficar no speed, né? É mais rápido, não é isso?
Tecnologia avançada do Tropa de Elite.
Tá certo, vamos lá, vamos manchetar.
Então vamos às principais manchetes que serão notícias aqui no programa de hoje. Vamos manchetar. Olha, em Ubaitaba, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia proibiu venda de consumo de bebidas alcoólicas nas eleições municipais de 2024. Polícia Rodoviária Federal mobiliza 760 agentes para as eleições de 2024 na Bahia. Olha, a Companhia da Polícia Militar, a 70, aí lançou aí Criança a 70. E aí vai promover uma campanha de arrecadação de brinquedos para crianças carentes. É a inteligência do jovem Capitão Zacarias da Companhia 70. Olha, em Ilhéus, o prefeito Mário Alexandre e a deputada Soane Galvão são alvos de nova investigação da Polícia Federal. Advogado e ex-vereador, ex-secretário municipal do interior e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, o doutor Joabes Ribeiro. O doutor Joabes Ribeiro será entrevistado hoje no Tropa de Elite. Olha, chegou a informação aqui agora que foi preso em Salvador, lá em Cajazeiras 11, foi preso, autuado em flagrante, o Felipe Mendes, vulgo Tulipa. O Tulipa é de Ilhéus. 3 mandados de prisão, foi encaminhado a Polinter. É o Tulipa, de Ilhéus, o Felipe Mendes. 3 mandados de prisão e a gente vai falar daqui a pouquinho no Tropa de Elite mais detalhes. Olha, eu quero no início do programa de hoje mandando um abraço, mandando parabéns. Esse rapaz é competente pra caramba, viu? Fernando Fernandes é aniversariante do dia de ontem, torcedor do Esporte Clube Vitória. Ele é da torcida Vitória Amado. Fernando Fernandes, também chamo ele de Fernandinho. Muitos e muitos anos de vida, saúde, muitas felicidades pra você. Fernando Fernandes, o Fernandinho, da torcida organizada Vitória Amado, aqui em Ilhéus. Mandando um abraço também ao Antônio. Antônio tá lá na Tibina, é o esposo de Gracinha. Antônio na Tibina, esposo de Gracinha, aquele abraço para você. E o Duda, alô Duda, também na Tibina, tá com o rádio ligado, nosso muito obrigado. E pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Olha, o filho do Eri Guimarães, seu Marinho Santos, pelo amor, manda um alô para meu pai. O meu pai, Eri Guimarães, e para minha tia, a tia Lili Guimarães, vereadora de Uruçuca. Manda um alô aí, já mandei um alô para o Eri Guimarães e também para Lili Guimarães. É, aqui vocês mandam, viu? Vocês têm moral com Tropa de Elite. Quero acordar e mandar um alô também para o vereador Dai da Serra, lá em Serra Grande. O Dai também está acordando porque ele vai fazer uma visita hoje no Gurim. Gurim e Madá. Madá e Gurim na praia da Ponta do Ramo. Aí na Ponta do Ramo também tem meu amigo Clóvis Linguiça. E meu amigo Sargento Gutenberg também, que também está com o rádio ligado, é o Sargento Soares. Sargento Soares é o mesmo Dada. Dada está lá na Ponta da Tulha, viu, Dada? É, Dada, aquele abraço para você. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência a vocês que moram aí na Ponta da Tulha. Em nome do Sargento Soares, o nosso amigo Dada. E Dada, fica um recado pra você, viu? Você passa lá na distribuidora do Anderson. A distribuidora do Anderson é no Quebra-Molas do Paraíso do Atlântico, tá bom? Aquele abraço pra vocês aí com o rádio ligado, nosso muito obrigado. Alô, Tony Café, o que é que tem de novidade aí no microfone?
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:15. 6:15. Olha, preste atenção, seu Tony Café. Preste atenção no que vou falar aqui agora. Falar do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil da Bahia. Eles estão indignados e falam: escolas fechadas, unidades de saúde sob ameaça, famílias reféns do medo, enquanto a Bahia sofre com o avanço do crime organizado, nossos policiais continuam desvalorizados. É hora de exigir respeito e valorização para quem arrisca a vida por nossa segurança. Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado da Bahia. E o Sindipoc, que é o Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil, que tem o comando do Ilhéense, é um orgulho para nós, competente, investigador, presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes. O Sindipoc diz: chega de assédio. O Sindipoc lançou a campanha Ronda Policial. O Ronda Policial Segura, para combater o assédio e o abuso de autoridade na Polícia Civil da Bahia. É vital criar um ambiente seguro para que todos possam se manifestar. Denuncie. Juntos podemos fazer a diferença. É o Sindipoc do Estácio Lopes aí, do meu amigo investigador Roberto Cerqueira. Aquele abraço para vocês e tenham um bom dia e fica com Deus aí, tá bom? Valeu, valeu, tá no clima, tá legal, Tropa de Elite no ar. Olha, eu gostaria de comunicar aqui, meus amigos, o falecimento do taxista, Fumanchu. Fumanchu faleceu ontem, será sepultado no cemitério da Zona Sul, cemitério do Pontal, como é conhecido, como é chamado o cemitério da Zona Sul. E o companheiro, amigo, presidente eleito do Sindipoc, o Alan Nascimento. Mário Santos, divulga aí essa nota de pesar do Sindicato dos Taxistas de Ilhéus, a morte do Rosevaldo Dantas da Silva, conhecido popularmente como Fumanchu. Fumanchu, o corpo está sendo velado no SAF, bairro da Conquista. Saída para sepultamento às 9:30, cemitério da Zona Sul, cemitério do Pontal. Fumanchu era um cara bastante conhecido, das antigas no táxi, Rosevaldo Dantas da Silva. Que Deus o tenha em um bom lugar, meu amigo Fumanchu, Rosevaldo Dantas da Silva. Então, hoje, dia 3, o Fumanchu será sepultado às 9:30. Daqui a pouquinho, e você que é taxista, está ouvindo o programa, vamos dar o último adeus ao Fumanchu, fazer como presidente do Sinditax, Alan Nascimento, e o vice-presidente Pinheiro, que também foram eleitos recentemente, deverão participar desse cortejo fúnebre. O último adeus ao taxista Fumanchu. Agora são 6:19 na linda Princesa do Sul. Daqui a pouquinho é entrevista no Tropa de Elite. O cara tem uma bagagem tamanha, viu? Currículo invejável. Técnico agrícola radialista e advogado especialista em gestão pública e pós-graduado em direito público. Ele já foi secretário nas áreas de habitação, agricultura, desenvolvimento social e interior. Trabalhou nos distritos de Ilhéus, vereador por 3 mandatos, 3 vezes consecutivas, e presidente da União dos Vereadores da Bahia, presidente da União dos Vereadores do Brasil. Também foi procurador nacional dos vereadores da União dos Vereadores do Brasil, presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus por 2 vezes. Eu falo do competente Joab Zibeiro. Doutor Joab Zibeiro vai estar aqui daqui a pouquinho sentado ao meu lado e frente a frente com Tony Café. Seja muito bem-vindo, doutor Joab Ribeiro. Aquele abraço para o doutor Joab Zibeiro. Agora, Tony Café.
Agora o povo fala.
Olha, o Marinho Santos, você já mandou meu abraço? Manda para meu sogro também, que ele é muito ciumento. O Sargento Soares está mandando um abraço para o sogro, é o Dada. É o Antônio e a sogra, Dona Gracinha, lá na Tibina. É Antônio e a sogra, Dona Gracinha, na Tibina. Receba o abraço do Sargento Soares. É o mesmo Dada. Vamos até o Vini Santana, tá chamando? Não, vou botar o povo para falar primeiro, depois o Vini Santana fala no Tropa de Elite, Tony Café.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Café, bom dia, Marinho Santos. Aqui quem fala é Zenildo do Vilela. Manda um alô aí para Wagner, motorista da Skin, que todos os dias, né, ouve vocês aí no caminhão da cerveja, né? E para todos os flamenguistas com a vitória de ontem. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Bom dia, meus amigos Tropa de Elite. Manda um alô para o marido dela, Valmirado, né? É Valmirado, é isso mesmo. Do sítio Bom Jesus. Ele é colado com o Tropa de Elite todos os dias. Alô, Valmira. É isso mesmo? Valmir. Botou aqui tudo junto, né? A gente falou Valmir. Errado. 6h22, o homem tá virado, vamos lá, vamos ouvir aqui. Alô, bom dia.
Bom dia, amigo Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Grande abraço a todos, família Ilhaense, família Gabriela FM, satisfação imensa em falar com todos. Só lembrando, hoje, quinta-feira, Ecologia Praia Caipirinha Dobrada. Venham, apareçam, não desapareçam. Lembrando que sexta-feira, temos banda Tribahia e Ivan Moraes. E no sábado, banda de pagode Tudo a Ver. Coisa linda, coisa boa, preços especiais na véspera das eleições. E detalhe, viu, galera? Réveillon, o Réveillon da Ecologia Praia. Quem tiver interessado em mesas, é só procurar Walter Ecologia no Ecologia do Centro ou no Ecologia Praia no Pontal. Ecologia Praia fica no Pontal final da Lomoto Júnior, antigo meu bar, beleza? E detalhe, o Réveillon é com open bar, venham e confiram. E alugamos também espaço para eventos, confraternização, casamento, batizado, o que vocês queiram fazer, nós temos o espaço ideal para você fazer sua confraternização, sua festa, suas comemorações. Estamos aqui esperando, grande beijos. Estamos juntos.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Tony Café. Gostaria de mandar um abraço bem forte aí para Dada, aí na Tulha, né? E todos os ouvintes dessa rádio que estamos aí ouvindo, né? Aqui é Duda da Tibina, meu irmão. Tô descendo a serra.
A hora certa pra você na Tibina, tá ouvindo Tropa de Elite, tá com Duda da Tibina, tá com Sargento Soares, tá com Dada. Dada é o mesmo Soares, tá todo mundo numa boa aí. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. Saiba escolher na hora de votar, viu? Na hora do voto, você tem que saber escolher, pare, pense e decida. tanto para vereador quanto para prefeito. Então você que a cidade nossa tem que ter dias melhores virão. Olha, eu não tenho nenhuma procuração para defender o prefeito Marão. Eu não tenho procuração também para defender a deputada Soane Galvão, até porque que eu não sou assessor nem de Mário, nem de Soane. Eu tenho que falar aqui, procurar falar a verdade, os fatos que estão acontecendo. E a gente vai falar agora, Marão, o Mário Alexandre e a deputada Soane Galvão são alvos de uma nova investigação da Polícia Federal. Antes da Polícia Federal investigar, fazer o levantamento, dar o baculejo, aí todo mundo já sabe que a Polícia Federal vai amanhã fazer um baculejo em tal lugar. Aí vaza as informações, não sei como. Antigamente não vazava, mas a tecnologia está tão avançada que quando a Polícia Federal está escondendo que vai investigar, que vai prender, vai fazer, vai acontecer. É, todo mundo já sabe, alguns veículos de comunicação também saem na frente. Eu não sei como, os privilégios que são a informação preservada, mas não preservam. E aí a informação que a investigação apura crimes eleitorais que teriam sido praticados em 2022... no município de Ilhéus. A apuração detalha que Marão, o prefeito da cidade, teria utilizado de maneira escancarada da máquina pública para promover e eleger a esposa, primeira-dama, Soane Galvão. A deputada estadual, Soane Galvão, que é do PSB, é o partido do senador Otto Alencar. O esposo, atual prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, também é do PSD. O Marão estão sendo investigados pela Polícia Federal por práticas de abuso de poder político e econômico. Conforme documento do caso que teve acesso à investigação, apura crimes eleitorais, crimes estes que teriam sido praticados em 2022 pelo atual gestor de Ilhéus e, na ocasião, pela candidata Soane Galvão. O documento detalha que Marão teria utilizado de maneira escancarada a máquina pública para promover e eleger Soane Galvão através de medidas ilegais. E aí, entre elas, o ofício cita prática de corrupção eleitoral, coação de eleitores, coação de professores para participarem de reunião política na cidade, utilização de carro oficial para transportar material publicitário de Soane Galvão, utilização de servidores públicos vestidos de camisas e adesivos de propaganda de Soane Galvão para se reunirem publicamente em apoio, demonstrando estarem disponíveis como cabos eleitorais. Aí você fica vendo, rapaz, até que ponto vai. Antes, pouco antes, o ministro Rui Costa vinha para Ilhéus, descia no aeroporto, ia tomar uísque, e almoçar, ou jantar, ou tomar uísque na casa do prefeito. Era uma amizade tamanha. A Soane Galvão também, deputada estadual, aquela amizade. E aí, meu irmão, os caras são do PT, Partido dos Trabalhadores. Mas não tem negócio de consideração, não. É a briga pelo poder. É o poder. Aí o Marão, o que aconteceu? O Marão resolveu peitar com a candidatura do secretário Bento Lima. Foi empurrando com a barriga, foi empurrando. Disse, não, eu não vou recuar, não. Aí teve uma reunião, segundo informações, e na reunião, só vai chegar no momento que você vai ter que subir, ó, você vai ter que retirar a candidatura e apoiar. Vem apoiar a candidata nossa. O que aconteceu? Aí não foi. Foi afunilando, chegando próximo. E hoje já são dia 3 do mês de outubro. 3 dias das eleições e ele continua mantendo a candidatura do secretário Bento Lima. O que aconteceu? E aí, meu amigo, o que aconteceu é isso que você está vendo aí. É? Não tem consideração, foram para cima e o palanque dividiu. O palanque quebrou no meio. E essa quebrada de palanque... E aí você tá vendo, tudo isso aconteceu, a Polícia Federal na rua, a Polícia Federal mandando baculejo na casa, dando baculejo no palácio, dando baculejo na prefeitura, tudo isso aí por conta do poder. O poder, o PT quer Ilhéus de qualquer jeito. São 6 horas e 31 minutos. Cadê o Vini Santana? Tá no ponto? Chama ele então, tá piscando aí, ó. Chama o Vini Santana, bom dia, Vini.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de quinta-feira com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. E vamos para as informações. Olha, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE, por meio da portaria ZE-073, número 16, publicada em 2 de outubro de 2024, determinou a prescrição da distribuição e consumo de bebidas alcoólicas nos municípios de Ubaitaba, Aurelino Leal e Gongugi, que integra a 7ª Zona Eleitoral durante o primeiro turno das eleições municipais de 2024. E olha, o Ubaitaba, a prefeitura está asfaltando mais uma etapa na cidade, no Lago Fernando Lona. Na gestão atual do prefeito Beda, já foi feito também uma primeira etapa que abrangeu as praças 27 de julho, Cultural, Doutor Xavier e a da Feira, a Beira Rio, Presidente Vargas e Walter Passos, além da Alfredo Ferreira. O prefeito Beda informa que haverá ainda mais uma etapa. Bom, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço, meus amigos, e até amanhã, se Deus quiser.
Valeu que valeu, Vini Santana. Amanhã você volta com fé em Deus. Amanhã é sexta-feira, sextou. Um abraço pra você, tenha um bom dia. Daqui a pouquinho é Denildo Braga, quadro Bola Dentro, aqui no Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 40 minutos, 6 e 40. Olha, criança 70, a companhia 70, que tem o comando do Major Vasco Luiz e o subcomando do jovem Capitão Zacarias, está promovendo a campanha de arrecadação de brinquedos para as crianças carentes. A companhia 70 está promovendo essa campanha. Criança 70, uma iniciativa solidária que é voltada para arrecadar brinquedos destinados a crianças carentes da comunidade. Então, os brinquedos podem ser novos ou usados, desde que estejam em bom estado. E a entrega deve ser feita na sede da unidade, ali no Distrito Industrial, no bairro do Iguape, aqui em Ilhéus. As doações podem ser realizadas até o dia 12 de outubro, data que serão distribuídos os brinquedos, trazendo aí alegria e momentos especiais para as crianças de famílias em situação de vulnerabilidade. Então isso aí é uma articulação e uma organização do Capitão Zacarias. Capitão Zacarias tem um... O olhódromo dele é tamanho, viu? Um abraço, Capitão PM Zacarias, subcomandante da Companhia 70. Olha, daqui a pouquinho o Dr. Joabes Ribeiro, que já está sentadinho aqui do meu lado. Dr. Joabes Ribeiro, ao vivo aqui no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho ele fala neste programa. Agora vamos chamar o Edenildo Braga, Departamento de Esportes, no quadro Bola Dentro. Alô, alô, Edenildo Braga, bom dia, bom dia.
Bola Dentro.
Bom dia para você, Tony Café, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Quinta-feira de jogos pela Liga dos Campeões. O Girona começou vencendo por 2-0, mas levou a virada do Feyenoord pelo placar de 3-2 e acabou perdendo essa partida importante. O Shakhtar também perdeu 3-0 para o Atalanta. O Benfica venceu o Atlético de Madrid pelo placar de 1-0. O Aston Villa bateu o Bayern de Munique, placar de 1-0. Com o Endrick de titular, o Real Madrid também perdeu para o Lille, placar de 1-0. O Liverpool bateu o Bolonha pelo placar de 2-0. Muitas surpresas nesta rodada da Liga dos Campeões, a competição que retorna daqui a alguns dias, porque teremos na semana que vem a data FIFA. Já pela Copa do Brasil, semifinais, o Atlético Mineiro bateu o Vasco de virada pelo placar de 2-1 na Arena MRV. Felipe Coutinho abriu para o Vasco, mas o Atlético marcou com Arana e Paulinho, revelado pelo Vasco, fez o gol da vitória do Atlético Mineiro. O jogo de volta vai acontecer no dia 17 em São Januário, depois da data FIFA. E o Atlético jogará por um empate para ir à final da Copa do Brasil. Já no Maracanã, com os holofortes virados aí para Felipe Luiz, estreando como treinador do Flamengo, e Gabigol, que voltou a ser titular. O Flamengo bateu o Corinthians, placar de 1-0, em um jogo franco e aberto, em que o Flamengo jogou muito futebol, diferente do que vinha jogando no comando do Tite. Flamengo tem a vantagem agora de jogar por um empate no dia 20, diante do Corinthians. O jogo acontece em São Paulo, mano de campo da equipe Corinthians. A bola vai estar rolando hoje pelo Campeonato Brasileiro na sua Série B. Uma partida apenas. 21:30, a bola rola para Operário e Chapecoense. Pela Série A, duas partidas. Às 19 horas, o Criciúma, que é o 14º colocado com 32 pontos, vai enfrentar o 20º colocado, que é o Atlético Goiás, que tem 25. Às 21:30, a bola vai rolar com o Fluminense e Cruzeiro. O Fluminense está na parte de baixo da tabela, 18º colocado, zona de rebaixamento, 27 pontos, enquanto que o Cruzeiro briga lá em cima. O Cruzeiro é o 8º colocado, tem 43 pontos, buscando aí a aproximação da turma do pelotão do G4. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Na Mina Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. Programa segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, bom dia.
Bola Dentro.
Valeu que valeu. É Denildo Braga, amanhã você volta no quadro Bola Dentro aqui no Tropa de Elite. Agora são 6:46 na linda Princesa do Sul. Vou dar bom dia ao Dr. Joabes Ribeiro e daqui a pouquinho ele volta ao vivo já. Ele já está ao vivo aqui do meu lado e daqui a pouco ele volta já falando na entrevista que nós vamos fazer aqui com o Dr. Joabes Ribeiro, essa cabeça pensante de Ilhéus. Dr. Joabes, bom dia, seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite do programa Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho, bom dia, Tony. É um prazer estar aqui na Gabriela FM, uma empresa que faz parte da história do Sul da Bahia, né? O maior órgão de comunicação do Sul da Bahia. É sempre um prazer falando contigo, Marinho, que faz parte da história da imprensa ilhense.
Tá que tá, Dr. Joabes Ribeiro, inspiradíssimo Você fica ligado, fica sentadinho aí, junto do rádio, aumenta um ponto no volume, que daqui a pouquinho tem Dr. Joabes Ribeiro, Tony Café.
Vamos chamar a Nath Almeida, aí a gente entra no comercial, já volta com o Dr. Joabes aí, né? Essa pessoa maravilhosa, né? E daqui a pouquinho você vai ouvir o Dr. Joabes falar aqui no Tropa de Elite. Vamos lá? 6h47.
Tropa de Elite, aqui o povo fala. Interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. E como prometido, vamos continuar falando de eleições municipais 2024. Ontem eu falava aqui no Tropa, né, Marinho, sobre o nosso termômetro regional, sobre os candidatos que estão aí à frente nas pesquisas e que Quaracê ainda estava indefinido. Pois é, ontem saiu, né, a mais recente pesquisa realizada pela Rede Portal e continua indefinido, viu? A pesquisa tem um intervalo de confiança de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Vamos lá aos resultados. Na pesquisa espontânea, onde os eleitores manifestam as suas preferências sem apresentação prévia dos nomes dos candidatos, Miltinho do PSD aparece na frente com 44,84% das intenções de voto. O segundo colocado é Célio do Asfalto do PT, que segue de perto com 39,83%. No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Miltinho também lidera, mas com uma vantagem um pouco maior. Ele obteve 48,28% das intenções de voto, enquanto o Célio do Asfalto marcou 42,41%. Mesmo, né, com esse crescimento aí da vantagem para Miltinho, o cenário continua indicando uma eleição bastante disputada em Quaracy, né? Com esses números apresentados aí, a eleição para a Prefeitura de Quaracy promete, viu, minha gente? Promete ser aí uma das mais acirradas da região. Na cidade de Almadina, Marcel continua aí liderando com folga no cenário espontâneo. Ele aparece com 64,96% das intenções de voto, seguido por Ademir do Avante com 19,46%. Já no cenário estimulado, Maciel amplia a sua vantagem, alcançando 70,27%, enquanto Ademir marca 22,16%. Tá aí, Marinho Santos e Tony Café, eleições municipais pegando fogo. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. E eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café e ouvintes do Tropa de Elite. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco da cidade no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e de Rosilanches, que fica na Avenida Cipotenário, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete, com salgados apenas por R$ 2,50 e sucos a partir de R$ 2,00, estamos chegando com as informações para esta quinta-feira. TV Santa Cruz realiza hoje debate com candidatos. Hoje à noite, a Rede Bahia e as emissoras afiliadas vão realizar os últimos debates com os candidatos às prefeituras. Os confrontos de ideias e propostas serão transmitidos de forma simultânea a partir das 22 horas. Em Itabuna, o debate acontecerá na sede da TV Santa Cruz e será mediado pelo jornalista Fernando Sodac, da TV Bahia. Os candidatos Augusto Castro, do PSD, Chico França, do PL, Isaac Nery, do PDT, Fabrício Pancadinha, Solidariedade, e Cleonice Monteiro, Rede, foram convidados para participar do encontro. O primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Itabuna nas eleições municipais 2024 aconteceu na TV Record Cabralha na última sexta-feira, dia 27, às 20 horas e 40 minutos, e teve como mediador William Leite, da Record São Paulo. Cetran disponibiliza ônibus no dia da eleição. Neste domingo, dia 6, a Secretaria de Transportes e Trânsito vai disponibilizar ônibus dos dias normais de operação no domingo, dia 6, dia das eleições. Dessa forma, serão mantidos 36 ônibus da nova frota operando o transporte público na zona urbana e 4 para o campo. A quantidade de veículos em operação será suficiente para atender aos eleitores que dependem do transporte público para irem às urnas, voltar para casa ou se deslocar pela cidade. A medida tem como base estudos comparativos com eleições municipais anteriores. Diariamente, entre segunda e sexta-feira, a Cetran disponibiliza frota de 64 ônibus para o transporte público de passageiros, dos 35 atendem a zona urbana e 6 a zona rural, inclusive mantendo veículos em condições de sobreaviso para eventuais necessidades. Cenário eleitoral é avaliado através de pesquisa. Os resultados de pelo menos duas pesquisas de intenção de voto para Itabuna devem ser divulgados até amanhã, 4 de outubro, ou seja, há dois dias das eleições municipais 2024. Os levantamentos foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral. A rádio e a TV Bandeirantes encomendou uma pesquisa à empresa Fox Service Limitada e o resultado está previsto para esta quinta-feira. A pesquisa quantitativa, por amostragem aleatória, consistiu na realização de 750 entrevistas presenciais entre os dias 27 e 28 de setembro. O nível de confiança estimado é de 90% com margem de erro de 3% para mais ou para menos. A Rede Portal também realizou uma pesquisa de metodologia quantitativa e a divulgação do resultado deve acontecer amanhã. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos. As informações chegaram em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco da cidade no bairro Maria Matos, em frente ao Nestlé, com a direção de Gauchão, e de Rose Lanches, que fica na Avenida 59, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete, com salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00. Com as informações de Itabuna, Souza Pina, para o programa Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação, no oferecimento dos supermercados Meira, Nova Mistura, Pré-Moldados Guanabara, Cotim Tintas, Construforte, Reformada Especialista, Já Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Planeta Doce.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 15 minutos, 7:15. A partir de agora, nossa entrevista com o advogado, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, doutor Joab Ribeiro. Bom dia. Seja bem-vindo ao programa Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Tony.
Marinho Santos.
O famoso Marinho Santos.
Tem que falar a referência, né?
Exato. Marinho prefixo. Santos é importante, é. Tem muitos Marinhos, na verdade, né? É um prazer estar aqui sempre. Vamos discutir aquilo que tem de melhor, que é a nossa visão de cidade.
E a pergunta que eu faço é: o senhor mudou sua visão depois de ter sido presidente da União dos Vereadores do Brasil, doutor Joabes?
Essa pergunta é interessante, ela vai me... Eu transformei minha visão de vida. E eu vinha de 40 anos de vida, 45 anos, enxergando o Brasil como um todo. Não, o Brasil é todo mundo igual, todos temos os mesmos direitos, as mesmas condições. Era um mero engano. Em 2001, eu fui para a presidência da União dos Vereadores da Bahia. E tive a oportunidade de visitar 250 a 300 municípios da Bahia. E eu já vou juntar, em 2006 eu me elegi presidente da União dos Vereadores do Brasil e visitei 17 estados. E para minha surpresa e grande surpresa nesse período entre 2001 e 2008, eu mudei minha vida totalmente. As pessoas onde você visita não têm sentimento de Brasil. Elas não têm sentimento de estado, elas têm sentimento de região. Eu fui no Rio Grande do Sul 3 vezes e eu não vi um gaúcho dizer sou brasileiro. Ele fala, sou do Rio Grande, sou gaúcho. nunca fala, sou brasileiro. Eu visitei a região de Goiânia, do Pará, ele disse, eu sou paraense, eu sou de Marabá, eu sou marabaense. Eu falei, peraí, o que é que está acontecendo com aquele mundo que eu sonhava de igualdade, de fraternidade, de todos iguais? Não existe esse mundo. As pessoas são... Eu já vou emendar aqui. Eu me transformei em um territorialista. Eu sou ilhéus e sou da Bahia hoje. Então, eu não consigo torcer pela Bahia se Ilhéus não estiver embutido nesse processo. Eu não consigo apoiar a Bahia se Ilhéus não estiver nesse processo. E mais do que isso, se não tiver Ilhéus, eu sou da Bahia. Ou seja, de Tancredo Neves para cá, de Piauí para cá, de Camacã e Tororó para cá, de Eunápolis para cá. Eu tenho hoje sentimento de territorialista sul-baiano. Se minha região não estiver bem, se arrebente o resto. Eu quero bem primeiro minha região, para depois o resto acompanhar. Porque as pessoas ficaram assim, e eu fiquei assim. Ora, se Ilhéus não está bem, por que eu vou torcer pelo resto? Não, seja feliz lá e nosso povo infeliz aqui. Hoje, eu tenho um sentimento de pertencimento ao sul da Bahia. E meu sentimento de pertencimento de ser Brasil. Ah, eu torço pelo Brasil? Óbvio que eu torço pelo Brasil. Eu quero que o país cresça, se desenvolva, tenha boa educação, boa qualidade de vida, boa, tudo bom. Mas eu quero primeiro que as coisas aconteçam aqui. E, infelizmente, não estão acontecendo. Essa é uma dura realidade. Eu vou dar um exemplo claro sobre isso. Me dá um deputado federal eleito do Distrito da Bahia que tenha residência fixa em Ilhéus ou Itabuna. Alguém tem um?
É, só tem um, não sei se eu posso falar o nome, que continua morando... Na mesma comunidade estadual?
Federal.
Ah, federal não, estadual só.
É, porque eu falei federal, Tony, é importante fazer essa distinção. As grandes emendas parlamentares, os grandes projetos orçamentários, os grandes projetos estruturantes são feitos pela Câmara Federal ou são deliberados na Câmara Federal. Ora, eu vou lhe dar um exemplo. O deputado Elmar Nascimento, não é eleição, não tem problema nenhum de deputado, levou para Campo Formoso 30 milhões. Marinho, me dê um deputado que trouxe 10 milhões para Ilhéus, um terço. Você tem, Tony? Me dê um que tem, trouxe não. 5 milhões para Ilhéus. Não. Alguém tem?
Não.
Então, nós não temos representação. Porque o sentimento de pertencimento do sul da Bahia foi fragilizado com a crise do cacau. Ou a gente retoma esse sentimento de pertencimento e territorialista, divisão de Ilhéus e região, ou nós não vamos para lugar nenhum. A crise do cacau não é só crise estruturante, é crise de identidade nossa também. Porque na hora que eu não reclamo, na hora que eu não participo das decisões, na hora que eu não cobro dos meus representantes uma melhor atenção com as nossas causas, nós estamos perdendo a nossa visão de pertencimento. Quando eu vendo meu voto por 100 reais, quando eu pago, quem paga nada deve porque já pagou.
Sim.
Quem vende nada tem a cobrar porque já recebeu. Então, ou a gente reconstrói esse sentimento de pertencimento do sul-baiano, da região cacaueira, ou nós estamos fadados, como estamos há 20 anos, com muito pouca coisa. Porque se você olhar Ilhéus, tire Rui Costa de Ilhéus. Tire Rui Costa, as obras de Rui Costa. Aponta aí o que é que sobra. Eu quero que me apontem o que é que sobra. Não sobra nada.
Não sobra nada.
Não sobra nada. Ah, eu estou pedindo muito, senhor. Acho que o Estado deve muito a gente. Muito. E Rui Costa pagou parte desse valor. Mas continua devendo. Em troca de tudo que nós construímos com os valores que o cacau já mandou para Salvador. E que hoje não recebe de volta. Ou não recebeu há pouco tempo atrás. Então, o meu sentimento de pertencimento, de territorialismo, é na visão de quê? Ilhéus e sul da Bahia em primeiro plano. Bahia em segundo plano e Brasil em terceiro plano. Eu espero que o senhor esteja entendendo exatamente o que eu estou falando. Essa é a minha resposta nesse item.
O senhor se mostrou aí territorialista. Em partes, quando você fala primeiro a casa, primeiro os filhos da casa, você tem razão, porque isso, além de tudo, é bíblico, né? Está lá em Marcos 7,27. Desde primeiro os filhos comam até ficarem satisfeitos. E isso não aconteceu na nossa região, nem tem acontecido, né? Essa região que tanto colaborou com o crescimento de Salvador, região metropolitana, né? Deixaram de construir um polo aqui para construir em Camaçari com o dinheiro do cacau, né? Até o Museu do Cacau não foi feito na região sul da Bahia, foi feito lá em Salvador. Lá em Salvador. Como é que se ouve isso, essa vazão de recursos do sul da Bahia, essa falta de representantes do sul da Bahia? E tem uma outra coisa que eu quero te perguntar. Meu sentimento, eu penso que Salvador não gosta que construa uma liderança política forte aqui no sul da Bahia, porque todos são cortados à cabeça desde a década de 70, que não cresce uma grande liderança no sul da Bahia.
Eu estou
pensando certo, professor?
Eu vou começar com um fato bem simplesinho e vou para o mais complexo. Tem um cara que tem um militante aqui no sul da Bahia chamado José Mendes. Esse cara é técnico da SEPRAC, um militante histórico de esquerda, desses assim, contundentes, consistentes, preparados, nunca teve chance para nada. Para ser nada, é de PU. O Batelli nunca teve chance de cargo nenhum, de qualidade. Porque ele só serve para gerar voto para aquelas pessoas de fora. Eu estou dando um exemplo claro. Agora vamos para a questão mais estrutural dessa questão. Se nós não temos sentimento de pertencimento ao ser sul da Bahia, por que Salvador tem que cuidar desse sentimento para a gente? Se nós não temos sentimento, na hora que escolhemos um deputado federal, eu falo muito deputado federal, porque para mim o estadual é menor nessa Sim. questão, já que quem cuida das grandes decisões é a Câmara, e essa Câmara Federal, Lula disse uma vez que tem 300 são bandidos. Não sou eu, Lula falou que 300 dos 503 são bandidos. Lá atrás, mas deve valer hoje também. Eu acho que ele repetiria a mesma coisa se pudesse. Mas como está na presidência, não fala. Mas quem sou eu para falar? Eu sou pequeno. Se nós tivermos sentimento de pertencimento e territorialismo com Ilhéus e região, nós vamos selecionar melhor as nossas representações. Ok?
Sim.
Se selecionou melhor, como é que eu seleciono melhor a representação? Eu não quero saber da vida pessoal de ninguém. Isso não me interessa. Quero saber dos atributos da pessoa na hora que está à disposição. Ele é professor, professora, empresário, profissional liberal? O que é que ele faz? Ele faz isso com qualidade? Ele tem uma visão humana da vida? Ele é responsável com o que faz? Ele se mostra eficiente no que faz? Se isso acontece, eu esqueço a vida pessoal, que isso não me interessa. Não me interessa a vida pessoal das pessoas. Quem cuida disso é baixo, é pequeno, é vil. Eu quero saber se essa pessoa tem condições na sua área de atividade de fazer bem feito. Se faz bem feito lá no privado, vai fazer bem feito também no público. Então, quando nós não escolhemos bem nossas representações, o Sudoeste escolhe péssimo. Olha, eu também já escolhi. Quem disse que eu estou fora desse processo? Eu já errei em voto federal. Já errei algumas vezes. Hoje não erro mais. É o voto que eu mais prezo, que eu mais respeito, é de federal.
Vou te perguntar, doutor Joab Ribeiro, qual a avaliação deste momento político de Ilhéus e se o senhor acredita em pesquisas?
Eu dependo da pesquisa. Você me passa uma pesquisa e eu olho lá. Esse quantitativo de determinada realidade, quer seja de religiosa, quer seja de idade, de sexo, está batendo com aquilo que o IBGE me mostra? Esse é o item número um. Porque se não está batendo, a pesquisa já fracassou. Se eu tenho 36% de evangélico, que me apareceu uma pesquisa esse dia com 21%, já era a pesquisa para mim. Já viajou. Se eu tenho X% de jovem e lá está diferente, se eu boto Vilela com 8% e o Vilela tem 14 mil eleitores, já viajou, Marinho, a pesquisa. E muitas pesquisas ele acha sem erros. E aí, já nem olho o resto. Porque eu primeiro olho se os dados batem com a realidade geográfica da cidade. Se não bate, o que é que eu estou fazendo na pesquisa? Eu acho que nós estamos vivendo... Eu tenho dito, e quero aqui colocar, muito... Existia nas navegações antigas, nos povos antigos, né, o que eles chamavam canto da sereia. E o que era o canto da sereia? O cara chegava de longe, a sereia era bela, bonita. E ele aí, não esqueça que isso é lenda. E aí ele se encantado com a sereia.
Os pescadores.
Os pescadores se aproximavam, se embelezavam. Na verdade, a sereia não era bela. A sereia só estava... Pois não.
Tem o canto da sereia na atual disputa eleitoral de Ilhéus hoje?
Tem canto da sereia em todo canto. Ou do sereio, ou da sereia. Eu não quero aqui colocar essa coisa na forma... Quando eu falo em canto da sereia, é muito mais genérico. Uhum. O canto da sereia é extremamente perigoso. Porque o canto da sereia encanta. No primeiro momento. Mas cria uma frustração histórica deprimente. Que leva as pessoas a questões que eu preferia não colocar. De desespero de causa. O canto da sereia não pode prometer aquilo que não está na realidade orçamentária. O canto da sereia não pode manter aquilo que é viável financeiro orçamentariamente.
O canto da sereia mente?
O canto da sereia é uma mentira em si. É uma mentira em si. Porque você acha que existe lá quando o cara se encantava na lenda com a história da sereia? Não existe, era um monstro marinho. Era um monstro marinho.
Cruz credo.
Então, muito cuidado com o que eu chamo de canto da sereia, porque se eu prometo aquilo que não está na lei orçamentária, eu estou mentindo. Se eu prometo aquilo que é enviar... Ora, se eu não fiz em 500 anos, eu vou fazer agora, Marião. Se eu não fiz nos últimos 20 anos, eu vou fazer agora. Se eu não tenho tem uma história que cabe muito. Eu esse dia pesquisei o seguinte: quantas cidades brasileiras dão passe livre a estudantes? Salvo engano, 85. Grande só Fortaleza. Ilhéus tem 20.653 estudantes, salvo engano. 20 mil e pouco. Eu pensei, vezes 2,40. 4,80, que são duas vezes de volta, vai dar, salvo engano, 90 mil. Duas vezes. Mais ou menos 90 mil por dia. 1 milhão e 800 por mês. Mas vai ter ajuda de outros órgãos, outro ente federado. Mas não tem nenhum ente federado bancando isso no Brasil. Das 85 cidades de 5.570. Se não tem, vai ter aqui? Então, quando eu chamo o Canto da Sereia, não é citando ninguém. É dizer assim: cuidado com o Canto da Sereia, porque o Canto da Sereia é um engano, é uma mentira, é uma farsa. Está ludibriando a boa intenção do eleitor. Então, o eleitor ilhéense daqui tem que pensar o seguinte: o que estão falando é possível fazer na minha cidade, no meu município? Se sim, vote quem você quiser. O voto é livre. Mas se isso não é possível fazer, porque não tem precedente histórico de que pode ser feito, é uma mentira. Esse é o cuidado que nós temos que ter hoje em Ilhéus. É possível fazer? Se sim, ótimo. Vote quem você quiser. Agora, trazer experiências fracassadas. Quando alguém me fala uma coisa, eu abro um site chamado Ranking dos Políticos. No Ranking dos Políticos tem todas as histórias. Eu sei lá quem acertou. Se eu não acertei no passado, eu vou acertar agora? Se eu errei no passado, eu vou não cometer mais o erro agora? Então, cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: quem está me prometendo, quem está fazendo compromisso comigo, tem condições viáveis financeiramente de fazer? Se sim, escolha quem você quiser. 2, prestem atenção nos vices. Você notou que ninguém presta atenção nos vices? Seu vice está junto falando com você ao mesmo tempo? Seu vice está sempre presente nas fotos com você? Seu vice está lhe acompanhando em tudo? Ele está conectado contigo nas relações dele, na forma que ele vê a política, na forma como ele chega? Ou ele já falou mal de você no passado? Ou ele já lhe criticou no passado? Ou ele já misturou você com qualquer coisa no passado? Se já, o que é que está fazendo aí?
E na maioria das vezes, o cara ganha a eleição, aí o cara é o prefeito de uma cidade, de repente, em curto espaço de tempo, ele já rompe, o prefeito já rompe com o vice, ou o vice rompe com o prefeito.
Eu acho que o vice tem que ter um papel constitucional e institucional. Ele está ali para fazer a representação quando for convocado legalmente. Claro que eu acho que o vice pode fazer um outro papel importante. Ele pode ajudar o governo, ele pode fazer reuniões, ele pode fazer, ter um olhar mas um pouco afastado, que é do prefeito, sobre a cidade, e com esse olhar ele avança sobre o que quer.
O vice-prefeito pode, momentos antes dele assumir de ser o vice, ele pode ter recebido propostas, e as propostas no decorrer da campanha, as propostas não foram, não chegaram a ele. Ele pode ficar triste, pode ficar nervoso,
decepcionado, frustrado, com sangue nos olhos e se afastar da campanha. Acontece isso em muitos lugares. Porque o vice, o que é que você mesmo conversa com o vice? Programas de governo, participação do governo através de secretarias, não é isso? E ação do próprio vice dentro desse processo todo. Normalmente são essas ações, dentre outras que eu prefiro não colocar aqui.
Agora eu vejo a vice-prefeita da chapa do Valderico Júnior, ela com um sorriso estampado no rosto. Eu acho que ela está feliz da vida, viu, doutor Joab Ribeiro?
Deve estar. Se está com um sorriso estampado, deve estar. Tu dizes. Se está com um sorriso estampado, deve estar. Então, eu não quero fazer citações pessoais. Agora, me preocupa muito o eleitor que deve prestar atenção na decisão que vai tomar. Ilhéus, que pouca gente sabe, mas Ilhéus espera e se projeta grandes possibilidades e alternativas econômicas para Ilhéus no futuro próximo. Não pense que está fora do radar dos políticos. Onde tem interesse econômico, tem político próximo. Tem que entender isso. Isso faz parte do jogo aqui em qualquer lugar do mundo. Não é uma casa de Ilhéus. Você, eleitor, ao votar, tem que pensar o seguinte: eu estou votando no equilíbrio democrático que eu quero. Por exemplo, eu sou contra um partido mandar nas três esferas: União, Estado e Município. Sou totalmente contra. Inclusive o meu. Eu ficarei contra, eu saio até se for o caso. Porque isso prejudica a democracia. É como se aquele monopólio na área privada vira um monopólio na área pública. A gente precisa ter muito cuidado na escolha do prefeito ou da prefeita.
Eu vou te perguntar e o senhor responde na volta. O Porto Sul está no olhódromo dos políticos? Daqui a pouco o senhor responde.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Agora já pulou, Tony Café, são 7 horas e 45 minutos. Doutor Joab Zibeiro, porque o olhódromo do PT, o olhódromo de alguns políticos estão direcionados em Ilhéus ao Porto Sul.
É preciso primeiro fazer um precedente histórico. Você não faz, você não produz desenvolvimento econômico sem grandes indústrias, sem grandes investimentos. Isso é impossível. Se você olhar a questão do Nordeste, os 10 estados brasileiros mais pobres, 9 estão no Nordeste. E você olhar, o que é que configura isso? A ausência de estrutura, a ausência de polos industriais. Não adianta. Eu não sou tão defensor de indústria, não. Mas aqui não tem que tratar do que eu penso, mas sim daquilo que gera riqueza. E indústria, polo industrial gera riqueza. Olha Camaçari como exemplo. Quando você sai de Camaçari, vai sobrar o quê? A região oeste, com a agricultura. Quando você sai de Camaçari e a região oeste, sobra o quê? Você não vai achar mais muita coisa de grande desenvolvimento. Então, a questão toda vinculada a isso. Então, quando você fala em Porto Sul, nós estamos falando em uma obra profundamente estruturante, profundamente importante no contexto do desenvolvimento, mas que ela não atende só a Ilhéus, não. Nós sabemos que é uma previsão de uma futura refinaria. Ficaria na BR-101, em território de Itajuípe ou Itabuna, alguma coisa assim, se salvo engano. Então, é um complexo maior. E é óbvio que o governo tem interesse que essa obra conclua, que essa obra avance, mesmo tendo empresas interessadas que ela não avance tão rápido assim. As grandes empresas de aço não têm interesse muito não, que é uma outra vertente. Mas para Ilhéus é importante essa obra, importantíssima. Mas sabe, Ilhéus, nós temos pessoas qualificadas para trabalhar nesse projeto? Não! Temos que pensar nisso. Nós temos técnicos habilitados para isso? Não, precisamos pensar em tudo isso. Então, não é só você ter a obra, mas você preparar a cidade, as pessoas e a mão de obra para estarem dentro desse projeto. Então, em que pede ser obra estruturante, que o governo tem importância, mas tem outras obras importantes aí também. Tem muita coisa na área de turismo que pode acontecer no sul da Bahia e que eu acho que a gente está ficando muito para trás enquanto criação de oportunidades para os nossos jovens.
Doutor Joab Zibeiro, como é que o senhor avalia a saúde e a educação em Ilhéus e na região?
Não tem avaliação, a nota é péssima. Eu não, nessa área eu me sinto... Ilhéus estava na posição, no início do ano passado, número 417, depois foi para 416, está agora em 403, em 417, não tem nota. A saúde do Brasil ela tem um projeto muito bonito, muito organizado e muito bom, mas não funciona em alguns municípios. O que Ilhéus cuida de quê? O município cuida da atenção básica. É o fundamento. Alto, média, complexidade. Olha, não falem mal do Hospital Costa do Cacau com o Joabes, que eu vou defender o hospital. É uma posição minha, eu tenho o direito de defender aquilo. Posso estar errado? Posso estar muito errado, mas eu sou defensor do Hospital Costa do Cacau. É minha posição pessoal. Mas a atenção básica aqui é para atender o quê? Queixa de dor de cabeça, pequenos cortes, pequenos ferimentos, queda, mal-estar. Ora, como Ilhéus não faz a atenção básica, vamos para o Costa do Cacau. Aí abarrota de gente lá. Porque Ilhéus fracassou na atenção básica. Ilhéus não tem saúde de qualidade. Ilhéus não tem saúde sequer mediana. Infelizmente é assim. Eu gosto de dizer, educação não vou falar, só é abrir a nota. Só é abrir o IDEB. Abre o IDEB. Acha que resolver só salário de professor... que para mim é a classe que deveria ganhar super bem dentro da nossa realidade. Eu sou defensor de professor. Professor, aquele que professa, não é qualquer um que diz que é professor, não. Quem professa, eu defendo. Então, saúde e educação, nossa nota é muito ruim. Nós não estamos gerando resultado nem qualificando pessoas para o futuro, para o novo mercado de trabalho.
Muito bem, professor Joabes. Mudando de assunto e voltando para a política, né? A gente percebe... ali em Salvador, que o candidato do governo sempre é um candidato, vamos chamar assim, água morna, né? Na eleição passada foi assim, e agora a gente está percebendo também que o candidato do governo patina, não avança e fica naquela coisa que nem fede nem cheira. Por que isso? O senhor pode me explicar?
Olha, como aqui é um lugar democrático, eu posso me posicionar. Não esqueça, eu votei em Wagner para senador e para governador. Votei em Rui duas vezes para governador e votei em Jerônimo para governador. Eu não tenho esconde-esconde em minha vida. E Wagner tem uma frase que ele usou duas vezes, mais ou menos, eu não vou repetir ipsiliter, mas mesmo assim, é bom para a democracia que um segmento ganha em Salvador e outro ganha em Bahia. Ele deu essa indireta, mais ou menos dessa forma. Talvez eu esteja errando um pouquinho para mais ou para menos. Eu tenho Lídice da Mata na esquerda, eu tenho Olívia Santana na esquerda, eu tenho outros grandes quadros na esquerda e lanço Geraldinho. Deve estar brincando comigo. Ou não levam a sério a eleição da Bahia, ou a esquerda não leva a sério, ou a esquerda está de brincadeira atendendo a filosofia de que é bom que a direita ganhe em Salvador. Pode ser essa filosofia, e ela pode ter sentido. Eu até enxergo algum sentido nela, que Geraldinho não é candidato. Candidato da quê? Qual a história desse rapaz na Bahia? Qual o conteúdo de trabalho que esse rapaz tem na Bahia como político? O que é que ele pode oferecer a partir de sua competência, de sua eficiência pública? Nada! Essa eleição em Salvador acabou há muito. Aliás, essa eleição já nasceu, esse candidato já nasceu natimorto. Desprezaram o Lídice, desprezaram a Olívia, desprezaram outros grandes quadros e botaram o Geraldinho. É como se dissesse, Bruno, compra o paletó. Quem já comprou essa altura? Quem ganhou a eleição? A esquerda nunca se preocupou com Salvador. Nunca se preocupou. Eu não sou de esquerda nem de direita. Eu navego bem na centro-esquerda e na centro-direita em alguns aspectos filosóficos
e práticas.
Eu sou Ilhéus do Sul da Bahia e é uma decisão que eu tomei a partir do que eu aprendi. Apanhei 40 anos, até tomar na cara no início desse século, e aprendi que as pessoas têm que pensar em sua cidade, em sua região e só.
Agora, por que a esquerda quer Ilhéus de qualquer jeito?
Não sei se é isso. Porque a presidente do PT. Tá a presidente do PT.
Você está tendencioso, está pendendo muito para o PT. Você é PT?
Não, você não entendeu, não. Eu vou lhe dizer por quê. Não, não sou PT, não. Eu já lhe falei que eu navego bem entre a centro-esquerda e a centro-direita. E quem me falar diferente vai apanhar. Vou bater na cara, não é de soco, não. Bater na cara com informação que a pessoa não tem. Eu vou lhe dizer por quê. Teve aqui a presidente do PT e disse que as prioridades eram Feira de Santana e Conquista. Pronto. No outro, dois dias depois, ela falou, nossa prioridade é Salvador. Se o partido da administração não sabe, que não coloca Ilhéus como prioridade, não dá para agora tentar consertar.
Entendeu?
Não dá para consertar agora. Marinho, o que você fala pode se perder agora, mas sua voz navega no espaço infinitamente. Eu não nasci inteligente e não sou idiota para não saber que não sou inteligente. Eu nasci observador. Eu observo o que está por trás das falas e não pelo que você fala. Qual o conteúdo dessa fala? Eu fico observando assim as pessoas. Eu sei quem está mentindo facilmente. O PT fez uma escolha de duas grandes cidades, porque são dois grandes centros eleitorais, e está certo que a Feira e Conquista são grandes, mais importantes do que Ilhéus. Vamos ser honestos, porque tem mais voto. Nós estamos falando de voto, que vale política é voto. Um tem mais de 200 mil eleitores, o outro tem mais de 300 mil eleitores, e aqui só tem 130, só vota 100, 90, 100.
Lá tem segundo turno, aqui lá não tem.
Claro, a opção é por voto. Para com isso de amor. É claro que enxergo. Peraí, eu quero me livrar de uma pessoa, bota candidato lá em Ilhéus. Eu quero me livrar. Porque se você olhar o ranking dos políticos, foi um fracasso onde passou. Um fracasso onde passou.
Então quer dizer que isso aí é um tapa-buraco.
Um tapa-buraco. Pode dar certo? Não sei. Mas precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter cuidado. A gente precisa valorizar Ilhéus. E sul da Bahia, que eu entendo, porque você fala sul da Bahia, Jopes, que eu não consigo ver você desenvolver um município se o seu entorno não estiver bem também. Eu tenho que fazer um conjunto de desenvolvimento do sul da Bahia para permitir que as cidades também se desenvolvam e que tenham pessoas que formem equipe com sentimento de amor e de pertencimento a essa cidade, senão não dará certo. Não dará certo. Trazer gente de fora. Eu vi aqui alguma vez trazendo um secretário de fora. Meu Deus, a pessoa chegava aqui 9. Eu vi um secretário de turismo em Léo, se não me engano. Chegava em Léo 9 horas e ia embora para Itabuna 2 horas da tarde. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê aqui? Nada, Marinho. A primeira regra do prefeito é quem quer ser secretário aqui tem que morar em Léo. É, tem que ser regra número 1. 2, tem que ser competente na sua área, ou pelo menos ter noções de competência que eu posso colocar abaixo dele. A pessoa pode ser um grande líder, e o grande líder não precisa ser tão competente em determinado assunto, porque ele já é um grande líder, ele sabe comandar, e colocar abaixo dele técnicos capazes de produzir os projetos. Mas se eu não tenho nenhum dos dois, para que colocar?
Você me fez lembrar.
Eu vou saber quem é de Ilhéus depois da eleição, se os candidatos, os derrotados ficam em Ilhéus. Simples assim.
Quando perde, foge todo mundo.
Vamos ver se ficam em Ilhéus, se esses secretários todos ficam em Ilhéus. É isso que a gente vai saber. Porque se desapareceram, tá provado que só estava aqui por interesse econômico. Quem é de Ilhéus, fica em Ilhéus, mora em Ilhéus. Pode sair para estudar, para trabalhar, eu vou sair para trabalhar. Mas quem ama, a não ser essas condicionantes, fica aqui.
É que você me fez lembrar, no governo do ex-prefeito Valderico Reis, ele buscou um técnico para colocar na Secretaria Municipal de Turismo, foi lá na Bahia Tussa e trouxe para cá Raimundo Mazei, o melhor dos melhores secretários de turismo de Ilhéus. Você me fez lembrar.
Você, é isso que eu digo, para vir tem que ser técnico. E bom, que trazer qualquer um, como eu já vi trazer aqui, só por trazer. Marinho, você não sabe se o cara é bom gestor pelo que ele fala ou pela formação dele, não. É pelo resultado. Que eu posso ser? Eu sou um bom conhecedor da área pública, de gestão pública. Eu sou um bom conhecedor. Mas se eu não produzo resultado, não sou bom gestor. Sou só um tecnocrata. Sem resultado, não é bom gestor. E aí é fácil você buscar resultado.
Doutor Joab Ribeiro, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. E volto sempre, viu, doutor?
Prazer foi nosso.
Chega aqui inspirado e termina inspirando eu e Tony Café também.
Prazer foi nosso. Quero desejar que o povo de Ilhéus tenha sabedoria no domingo, que escolha aquilo que ele entende, que ele compreende, que pelo amor, pela dedicação, pelo pertencimento, é o melhor para Ilhéus, é o que eu desejo a todos. E que quem ganhar saiba governar. Em que pese eu sei quem vai ganhar. Fiquem com Deus.
Muito obrigado, professor. Forte abraço.
A região interligada no Tropa de Elite.
Eleições municipais 2024. Antes de sair de casa, é fundamental separar o documento oficial com foto, checar local de votação e sessão eleitoral, além de fazer uma colinha com os números das candidaturas. Se tiver um santinho com o seu vereador, vereadora, prefeito, prefeita, leve. Horário da votação é das 8 da manhã às 5 da tarde. Exerça sua cidadania. Pense bem, vote com consciência e escolha o melhor para a sua cidade. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa Líder em Audiência. Na tarde de quarta-feira 2, um homem foi preso por tráfico de drogas na UBS 6, Zona Sul de Vitória da Conquista. A prisão foi realizada pelo PETO da 77, Companhia Independente da Polícia Militar, que recebeu denúncias sobre a prática criminosa. Ao averiguar a situação, os militares encontraram o suspeito com várias poções de drogas como crack e maconha. O homem, que já possui passagem por homicídio e tráfico de drogas, foi preso e conduzido ao DICEP, onde a ocorrência foi registrada. Com ele, foram apreendidos materiais, né? 57 munições, calibre 380, 7 munições 38, 2 kg de substância análoga à maconha, 200 gramas de crack, uma balança e um caderno com anotações. O material foi apreendido e tanto o material quanto o indivíduo ficarão aí à disposição da justiça. Foi identificado como Claudionor Souza Dias, o prisioneiro que morreu na manhã de ontem no Conjunto Penal de Vitória da Conquista. Claudionor sofreu mal súbito dentro do presídio. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica, o IML, de Vitória da Conquista. Os familiares e amigos seguem acompanhando o desenrolar das investigações acerca da morte de Claudionor Souza Dias dentro do presídio de Vitória da Conquista. Um homem foi preso no bairro Baianão, em Porto Seguro, ao tentar sacar recursos do FGTS com documentos falsos. O acontecimento se deu na agência da Caixa Econômica Federal do bairro. Em vídeos registrados por testemunhas, é possível ver o homem, que está algemado, ser encaminhado por agentes até uma viatura da Polícia Federal. A tentativa de fraude foi detectada pelos funcionários da agência, que acionaram a polícia, resultando assim na prisão do suspeito. A Polícia Federal assumiu o caso por envolver uma instituição financeira de recursos federais, configurando dano à União. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi autuado na delegacia da Polícia Federal. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José, para este programa Líder em Audiência.
Muito bem, Paulo José. O Tropa de Elite de hoje vai ficando por aqui, voltando amanhã no oferecimento dos supermercados Meira, Nova e Mistura, Premoldados, Guanabara, Cotim Tintas, Constro Forte, Pomada Especialista, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Planeta Doces. Vem aí, Renatinho Bad Boy com meia hora de músicas.